Temos quórum, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. É de supor que esta reunião seja muito rápida. Ponto 1 de informações, não sei se algum dos seus deputados quer dar informações, ou receber, se houver, se for caso disso. Ponto 2, distribuição de iniciativas, não há iniciativas para distribuir nesta reunião. Ponto 3, apreciação de pareceres. É um parecer sobre uma proposta de resolução que aprova um acordo sobre o transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Singapura, de 28 de maio de 2012, e é responsável pelo parecer, pela elaboração do parecer, a relator e a relatora, a senhora deputada Ana Paula Vitorino, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É de facto um prazer para mim estar aqui presente. Eu julgo que nesta legislatura é a primeira vez que venho, apesar de ser suplente, mas infelizmente temos sempre umas audições no âmbito da Comissão da Economia e Obras Públicas que me impedem de estar aqui. Mas é com muito gosto que o faço e é também com muito gosto que apresento este relatório. Trata-se de uma proposta de resolução da Assembleia da República para a aprovação de um acordo de transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Singapura. Os moldes em que este acordo foi assinado é muito semelhante àquilo que é a tradição nos acordos de transporte aéreo entre a República Portuguesa e outros países, e já vários foram aprovados. No caso concreto, assume especial importância, uma vez que se trata de um país com quem Portugal está a tentar estabelecer relações económicas e desenvolver essas relações económicas. De uma forma geral, e sem entrar em pormenores, nos 26 artigos que compõem o acordo, trata-se da promoção da concorrência nestas ligações aéreas, estabelecendo alguma regularidade e condições da sua execução, garantindo para todos os passageiros, para os cidadãos portugueses e cidadãos de Singapura, a existência de um serviço regular em condições de segurança e com tarifas ajustadas ao mercado, e o cumprimento de regras de segurança que são aplicáveis, quer nos acordos que existem sobre transporte aéreo a nível da União Europeia, quer todos os códigos que se aplicáveis em termos internacionais. Este acordo também salvaguarda os interesses dos consumidores, nomeadamente na linha do que tem vindo a ser estabelecido em termos da União Europeia, toda a proteção em trânsito e em escala e no acesso e saída do modo de transporte, bem como simplifica e adapta às simplificações dos respectivos países todos os procedimentos aduaneiros, quer sobre os passageiros, quer sobre mercadorias que sejam transportadas por transporte aéreo. Assim como também simplifica toda a questão da certificação, quer das aeronaves, quer do pessoal tripulante relativamente às companhias aéreas dos dois Estados que subscrevem o acordo. Na minha opinião, é de facto, independentemente de outras opiniões que possam ser manifestadas, no caso de esta iniciativa ir a plenário, ser discutida em plenário, parece de facto de uma grande importância este acordo assinado em maio deste ano, uma vez que intensifica e regulariza as relações entre Portugal e Singapura, principalmente no transporte aéreo, que será o mais aplicável, mais natural nas relações entre passageiros entre estes dois países, e também, no fundo, complementa aquilo que são as relações já a nível do transporte por via marítima que existem entre Portugal e Singapura e que estão na base também de alguns transportuários, exatamente, que estão na base até do sucesso que nós temos tido em termos do nosso Porto de Sines. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os seus deputados que pretendam pronunciar-se sobre este parecer, Sra. Deputada Mónica Ferro, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Embora a apresentação do parecer tenha sido muito escorreita e nos tenha transmitido, de facto, a importância do que aqui está em causa, não podia deixar de passar o momento de lhe agradecer o trabalho na realização deste parecer, a forma simplificada, mas concreta com que nos o expôs, e saudar a senhora deputada. Era só esse o objetivo.
Muito obrigado. Algum dos seus deputados quer pronunciar?
Não é costume, mas faço minhas as palavras
A senhora deputada Maria de Belém faz suas as palavras da deputada que anteriormente se pronunciou. Senhor deputado Paulo Pisco, está no uso da palavra? Não. Muito bem. Senhores deputados, este ponto está concluído. Senhora deputada, os nossos cumprimentos e felicitações pelo seu trabalho, pois estamos em condições de passar ao ponto 4. Aprovação das atas das reuniões. Fui chamado a atenção por um lapso involuntário que era não ter proposto à votação do parecer aquilo que deve ser feito. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O parecer foi votado por unanimidade. Aprovado. Ponto 4. Aprovação das atas das reuniões. Ata 68, 69, 70, 71 estão em aprovação. Foram transmitidos pelos meios normais, conhecidos. Até ao presente não há nota de nenhuma reserva quanto ao conteúdo das atas. Paulo Pisco tem uma reserva. Senhor deputado...
Isto é muito chato, essas coisas das atas, mas efetivamente...
Queria dizer aborrecido.
É muito aborrecido. Peço desculpa, faltou-me o sinónimo. Mas,
só
para dizer que relativamente à ata 68, há apenas lá algumas gralhas, mas relativamente à ata 70, no que se refere à apresentação do parecer sobre o Estatuto dos Funcionários Consulares, não é referido lá em vez nenhuma que ele foi apresentado por mim. Eu creio que até há ali um problema qualquer, provavelmente saltou alguma coisa.
Foi boicote.
As coisas.
Essa...
Têm que ter o seu rigor. Era só para pedir ao Dr. Fontes para fazer a revisão da ata, porque há ali de facto uma falha. Era só isso, eu peço desculpa.
Senhores deputados, é só omissão. Essa omissão nominativa é relevante, naturalmente. Dr. António Fontes fará a supressão dessa lacuna, se estiverem de acordo. Não há reservas quanto a isso, julgo eu. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 5. Está aceito o reparo, naturalmente, por razões óbvias. Passaremos ao ponto 5, outros assuntos. Não sei se o Sr. Deputado Bernardino Soares, que entrou agora, tem outro assunto a... a Sra. Deputada Maria de Belém tem outro assunto a colocar. Faça o favor.
O processo das atas é simplificado, não há problema. É só porque o outro tem que ir para o plenário. Não, era só, Sr. Presidente, como é a última reunião antes do Natal, queria desejar boas festas a todos os colegas e àqueles que não vierem no dia 27, mas boas entradas.
Muito bem. Senhores deputados, permitam-me voltar atrás, eu dei como aprovadas as atas. Portanto, está aprovado, dei como aprovadas. Portanto, outros assuntos, temos aqui um outro assunto, que é o da marcação das reuniões. Eu não estava a pensar marcar nenhuma reunião, porque naquela semana não temos o plenário a 27, já nos basta termos o plenário a 27. Agradeço, na parte que me toca, mas o plenário não acompanhou a nossa sabedoria. Senhores deputados, não marcaremos reunião na semana de 27, se estiverem todos de acordo. Muito bem. Senhores deputados, desejando um bom Natal. É já no próximo ano. Podemos saber se é na primeira semana em que haja plenário, Sr. Deputado. Não, mas depois, eu admito que o plenário haja a 3, quinta-feira, não é? Se houver a vontade de começarmos a trabalhar muito cedo, como parece existir, ouvi dizer... E por isso, nessa semana não, mas na semana seguinte teremos a reunião no dia regimental. Em princípio, diria, seria no dia 8, em princípio. Portanto, senhores deputados, bom Natal e até breve, bom ano E cumprimento a senhora deputada Helena Pinto, que passa a integrar a nossa comissão. Senhores deputados, podemos encerrar os nossos trabalhos. Estão encerrados.